11:04. A partir de agora entra no ar o programa especial da tua Rádio São Francisco, na série de entrevistas com os 11 candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Um por dia, e nós hoje vamos sabatinar aqui enquanto equipe da tua Rádio São Francisco o candidato Júlio Freitas, que já está conosco no estúdio. Antes das apresentações iniciais aqui, já faço um convite para que as pessoas nos acompanhem pelas redes sociais, pelo Facebook em formato de live, facebook.com/redetuarádio. Programa no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul. Estar ao seu lado é a nossa marca também, mas em especial com o logo Cuidado Completo para a sua vida. Candidato conosco, Júlio Freitas, ele que representa o Republicanos aqui no estúdio, a quem já saudamos com o nosso bom dia.
Bom dia.
Sejam muito bem-vindos, colegas também que co-apresentam o programa, Pablo Ribeiro e também o jornalista Daniel Lucas Rodrigues.
Bom dia, Beverly. Bom dia, candidato.
Bom dia.
Nós temos uma rápida apresentação gravada, que a gente vai apresentar agora, do candidato a prefeito de Caxias do Sul, neste exato momento.
Júlio César Freitas da Rosa nasceu em Porto Alegre em 7 de janeiro de 1974. É advogado e concorre a prefeito de Caxias do Sul pelo Republicanos. O candidato a vice-prefeito é Chico Guerra. Júlio Freitas é o entrevistado de hoje.
Ciclo de reportagens e de entrevistas aberto, começa a sabatina.
Bom, Júlio Freitas, obrigado pela presença aqui nos estúdios da tua Rádio São Francisco. A gente sempre começa com a pergunta de apresentação. Quem é o Júlio Freitas? Um breve currículo, a tua trajetória profissional e pessoal.
Bom, primeiro, meu bom dia, Beverly, ao Daniel, ao Pablo, a todos os ouvintes da tua rádio, né? Da nossa Rádio São Francisco. É um prazer poder estar falando com vocês aqui, com a nossa comunidade de Caxias do Sul, e principalmente, nós falávamos antes ali, do poder do rádio, né, de levar informação ao nosso interior, ao nosso agricultor, à nossa população como um todo. Então, é um momento ímpar que nós temos que aproveitar ele da melhor maneira possível. Eu sou Júlio Freitas e, rapidamente, eu entendo que nós temos a melhor proposta para Caxias do Sul e entendemos que nós devemos, para a população de Caxias do Sul, ter uma continuidade daquilo que nós implementamos em Caxias do Sul a partir de 2017. Nós tivemos uma eleição e uma proposta de governo, uma proposta de cidade para Caxias do Sul, com o prefeito Daniel Guerra, que foi uma quebra de paradigmas do que vinha sendo, a forma que vinha sendo administrado Caxias do Sul até então. E ela foi interrompida abruptamente por um processo de impeachment, sem crime algum, processo de impeachment imoral, onde se tirou da população de Caxias do Sul o direito de julgar a administração do Daniel Guerra. A população é quem tem o direito de eleger e é quem tem o direito de trocar os seus governantes, os seus eleitos, porque ela é que tem o poder e o direito do voto. Isso foi tirado da população. E a minha candidatura, ela representa, primeiro, um legado daquilo que fizemos na administração de Caxias do Sul de 2017 a 2019, um segundo momento, uma segunda etapa deste projeto de cidade, onde nós avançamos muito em 3 anos de governo e onde nós entendemos que nós temos muito ainda a avançar, principalmente nas áreas prioritárias que a administração tem que dar uma atenção especial. Saúde, educação, segurança e, principalmente, no momento de recessão da economia e no momento de pandemia ou pós-pandemia, que vai e volta, nós precisamos muito que a administração pública tenha projetos claros para o desenvolvimento econômico, para a recuperação do emprego e renda da nossa população, para que nós possamos fazer com que Caxias volte a crescer, a sair dessa crise que nós estamos e que realmente cuide da saúde da população, invista na saúde e cuide da pandemia, não do que está sendo, que nós estamos vendo no dia de hoje. Então, por isso, nós entendemos que tudo que nós fizemos na área da saúde, educação e segurança nos 3 anos merece ter continuidade e a população merece que esse projeto de cidade tenha mais 4 anos para Caxias.
São alguns temas que nós iremos abordar, claro, durante a entrevista de hoje, né? Inclusive apresentando teus projetos para cada área. Você é natural de Porto Alegre. Sim. Como é que foi esse processo de vinda para Caxias do Sul? E você também já, obviamente, trabalhou no governo do ex-prefeito Daniel. Sim. Guerra, secretário da Saúde, chefe de gabinete.
Bom, eu participei, em que pese algumas pessoas não acreditarem, eu participei de um processo seletivo, sim, para chefia de gabinete aqui em Caxias do Sul, mas eu conheci o prefeito Daniel Guerra quando ele foi expulso do PSDB aqui em Caxias do Sul. Eu escutei numa rádio em Porto Alegre, que tinha um vereador que tinha posições muito firmes em Caxias do Sul, muito correto, que, em que pese o seu partido na época fazer parte da base de sustentação do governo, ele era uma pessoa que tinha posicionamentos muito firmes naquilo que ele entendia que não era correto. E eu fui estudar um pouco mais e saber quem era o Daniel Guerra. Na época eu trabalhava com o deputado, então deputado estadual, Carlos Gomes, que hoje é deputado federal. E eu comentei com ele, eu era secretário-geral do partido na época, comentei com ele, disse, olha, tem um vereador em Caxias do Sul que é um cara muito bom, parece ser muito correto, tem posições muito firmes, e eu acho que nós deveríamos tentar entrar em contato com ele e tentar ver se ele viria, na época, o PRB e hoje Republicanos. E nós fizemos essa aproximação e entramos em contato. E eu nunca me esqueço, naquela época, da conversa entre o vereador Daniel Guerra e do deputado estadual Carlos Gomes, onde ele diz assim, deputado, eu sou um homem de posicionamentos muito firmes, eu sou um cara muito convicto, e eu quero saber se eu tenho a liberdade de implementar aquilo que eu entendo que é correto para Caxias do Sul. E o deputado, na época, disse assim, Daniel, o maior patrimônio que o partido tem é o seu nome. Tu não me fazendo nada errado com o nome do partido, tu é muito bem-vindo. E o Daniel disse, eu quero concorrer a prefeito em Caxias do Sul, antes de concorrer a deputado estadual em 2016. Porque ele já concorreu a deputado estadual pelo partido em 2016. E ele tinha muito claro o que ele queria na vida dele. E a partir dali a gente começou a se conhecer e participamos de diversas reuniões. Eu era secretário-geral do partido no estado, advogado do partido no estado. E desde a candidatura do Daniel Guerra, deputado estadual, em 2016, a gente começou a ter uma relação mais próxima e se conhecer cada vez mais. Durante o período eleitoral da eleição em 2016 aqui em Caxias do Sul, nós tínhamos contato direto, eu participava de algumas agendas junto com o deputado aqui, mas tínhamos um contato direto com relação até estratégias, posicionamentos, e ali nós criamos uma relação muito próxima a partir dali. Do primeiro para o segundo turno, em 2016, já com a convicção de que ele iria para o segundo turno, o prefeito disse que gostaria muito que tu viesse para Caxias do Sul para trabalhar comigo na prefeitura. E no primeiro momento eu não levei aquilo a sério, e depois no segundo turno ele disse, não, é sério e vou te pedir que tu faça como a gente está fazendo com todas as outras pessoas. Faça um currículo, encaminhe para o e-mail tal, diga qual é a tua vontade, onde tu gostaria, onde tu se sente motivado para trabalhar na administração de Caxias do Sul e venha para cá. Então, teve uma relação de conhecimento de 2014 para cá, mas também eu participei de um processo seletivo e tenho muito orgulho de ter participado desse processo seletivo e saber que eu vim pelas minhas capacidades, não foi por nenhum tipo de contato ou pedido político e tal. E essa foi a batida dos 3 anos de governo do prefeito Daniel Guerra.
A gente também sempre aborda como que foi a escolha do processo de escolha do nome do vice-prefeito. Seu vice é Chico Guerra.
Isso.
O que você tem para falar um pouco do vice?
Bom, eu posso dizer o seguinte, quando eu saí da chefia de gabinete e fui para a Secretaria da Saúde, o Chico foi o nome que o prefeito trouxe para assumir a chefia de gabinete. E tenho assim, a consciência muito tranquila de falar que, na época, eu ainda tinha sugerido para o prefeito, prefeito, quem sabe o senhor traz o Chico para a chefia de gabinete, por quê? O Chico era o líder do governo na Câmara de Vereadores. O Chico era a pessoa que defendia o governo dentro da Câmara de Vereadores praticamente sozinho naquela época. E o Chico tinha todo o conhecimento dos embates dentro da Câmara e também tinha todo o conhecimento do que acontecia dentro da Prefeitura. Porque eu como chefe de gabinete, o Chico como líder do governo, a gente acabava tratando de todos os assuntos dentro da administração. Então o Chico era a pessoa mais preparada para assumir a chefia de gabinete naquele momento. Desculpa. E o prefeito trouxe o Chico para a chefia. Os 2 anos que eu fiquei de chefe de gabinete, todos os assuntos da administração passaram pela minha mão. Quando eu fui para a saúde, todos os assuntos da administração passaram pela mão do Chico. Então o Chico, ele é contador, né, de profissão, e ele entende e conhece muito os números da Prefeitura de Caxias do Sul. Ele é uma pessoa muito preparada com relação às finanças públicas de Caxias do Sul, por ter vivido os últimos 3 anos como líder do governo e como chefe de gabinete. Além disso, eu sempre digo que o Chico, naqueles momentos de maior dificuldade, naqueles momentos assim, de maior desafio que nós tivemos dentro da administração pública nesses 3 anos, o Chico sempre foi aquela voz serena, o Chico sempre foi aquela voz de conforto, de dizer que tudo vai dar certo. ele, o Daniel Guerra, uma característica da família, uma fé inabalável, né? E o Chico, ele traz essa experiência dos números da administração pública, como ele traz também essa serenidade, essa segurança para a chapa, além de trazer, obviamente, o legado do nome Guerra para a nossa chapa, né? E vou dizer que me sinto muito feliz, muito contemplado, tenho certeza absoluta da afinidade que eu e o Chico temos com esse projeto de cidade e cada vez fico mais feliz por ter ele compondo a chapa comigo.
Candidato, no início da entrevista manifestasse alguns pilares que parece norteiam a sua proposta de governo, entre elas saúde, educação e economia, e dentro de economia, usando sua própria palavra, emprego e renda com projetos claros. Quais são esses projetos?
Na área de desenvolvimento econômico ou
todas? Você mencionou todas, economia e emprego e renda com projetos claros.
Então, a parte de desenvolvimento econômico. Bom, nesses 3 anos de governo, nós não estávamos vivendo um processo de pandemia, mas nós já estávamos vivendo um processo de recessão desde a crise de 2013. Eu costumo dizer que nós assumimos a prefeitura na época das vacas magras, né? Saiu uma matéria em janeiro de 2017, ou até março de 2017, no início do nosso governo, que dizia das antigas gestões, né, o prefeito Pepe Vargas entrega a administração com 130, 150 milhões de superávit para o prefeito Sartori, o prefeito Sartori entrega a administração de Caxias do Sul com um superávit de R$500 milhões, R$500 mil de recurso livre, dinheiro em caixa que tu poderia investir em qualquer área, e nós assumimos a administração do Daniel Guerra, do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, com uma dívida, com um déficit, com dinheiro faltando em caixa de R$126 milhões. Então nós já começamos com um desafio. E o prefeito Daniel Guerra implementou exatamente o que ele disse que ia dizer: saúde, educação e segurança. Só que mesmo priorizando essas áreas vitais, nós, mesmo sem ter pandemia e já estarmos num processo de recessão econômica no país desde 2013, nós fomos muito agressivos na atração de investimentos e empregos para Caxias do Sul. Nós trouxemos a Stock Center e a Avan para Caxias do Sul, um investimento de R$100 milhões e geramos 350, 400 empregos diretos. Com a gestão compartilhada da UPA da Zona Norte, que nós abrimos depois de 3 anos fechada, cortando 50% dos CCs da administração, economizamos R$50 milhões em 3 anos, que também nos ajudou e deu fôlego a abrir a UPA Zona Norte. Nós geramos, na gestão compartilhada, na UPA Zona Norte, na UPA Central, 700 empregos diretos em Caxias do Sul. Nós, o prefeito Daniel Guerra, em dezembro de 2019, estava buscando ir aí para Farroupilha, foi a São Paulo, para trazer o centro de distribuição da Magazine Luiza, que iria gerar 900 empregos direto em Caxias do Sul. Não está perdido ainda. Nós pretendemos, a partir de janeiro, imediatamente retomar esses contatos para que a gente traga esse investimento para Caxias do Sul. Nós fizemos um financiamento de R$100 milhões para asfaltamento do nosso município, das estradas do interior e da mobilidade urbana da cidade. Nós fizemos a rótula da Codeca, R$3,5 milhões com recursos próprios do município, aquilo que era uma reivindicação histórica de Caxias do Sul, onde depois que nós fizemos não houve mais mortes naquela localidade. Nós tiramos do papel e fizemos uma obra que era de responsabilidade do governo estadual. Nós fomos lá e fizemos. Nós fizemos a revitalização da Avenida São Leopoldo, uma das principais entradas e saídas de Caxias do Sul. Nós fizemos asfaltamentos no interior em diversas localidades, sempre cuidando. Isso é importante para o nosso agricultor do interior, para o nosso produtor de hortifruti e granjeiros. Nós fizemos asfaltamentos, primeiro, olhando quantas comunidades seriam beneficiadas, quantos produtores rurais seriam beneficiados, nós aumentaríamos a nossa capacidade de escoamento da produção, então lá nós temos que asfaltar. Nós vamos reduzir os custos da administração com manutenção de estradas de chão batido, então lá também nós temos que asfaltar. Nós vamos melhorar a questão dos roteiros turísticos de Caxias do Sul, então lá nós vamos asfaltar. Nós vamos melhorar a mobilidade urbana em Caxias do Sul, então lá nós vamos fazer intervenção. E o nosso plano de governo, Beverly, prevê, nós já estávamos em dezembro de 2019 com um projeto praticamente pronto, que era, em vez dos 100 milhões que nós captamos, captar mais 200 milhões para fazer um segundo plano de desenvolvimento do interior, com a mesma lógica, com as mesmas prioridades, beneficiando o escoamento da nossa produção, beneficiando a mobilidade urbana, beneficiando os roteiros turísticos de Caxias do Sul e também para nós fazermos a ligação asfáltica com o aeroporto de Vila Oliva, porque nós fomos o único governo que conseguimos trazer esse investimento, R$200 milhões para Caxias do Sul, a fundo perdido, onde o município não tem que devolver um centavo.
diferentemente do que estão fazendo agora. Eu disse outro dia, com muita tranquilidade, todas as obras de mobilidade urbana e de asfaltamento de Caxias do Sul nos últimos 4 anos, ou elas foram feitas por nós, ou elas foram feitas o projeto e o recurso foi conseguido por nós. A única exceção, a única obra de mobilidade urbana que não é do nosso governo, que é do governo ilegítimo que aí está, são 5 milhões de financiamento que a prefeitura do governo ilegítimo enterrou no tapete de concreto para visagem. Candidato, essa obra não é nossa, o resto é.
Candidato, só incluindo na pergunta, na sua linha de raciocínio, o cenário mudou um pouco, né? Nós tivemos a pandemia e com ela uma grande crise econômica, com perdas importantes de empregos, né? De emprego. Perfeito. E isso é uma coisa que o governo que assumir vai ter que lidar.
De janeiro para cá perdemos 9 mil empregos. Uhum. Né? Qual é o plano? Primeiro é o seguinte, tu tem que realmente atacar a pandemia. Enquanto nós não tivermos a vacina disponível para que tu possa vacinar a população, imunizar a população, tu tem que atacar de forma séria e não brincar com a saúde da população de Caxias do Sul. Caxias do Sul, todo o mundo sabia que a partir de fevereiro ou março a pandemia chegaria no Brasil. Pois bem, a pandemia entra em março. Primeiro ato do governo ilegítimo foi largar um decreto de calamidade pública para que se administre Caxias até hoje como uma caixa preta, tu não sabe de quem se compra, tu não sabe como se compra, tu não sabe o valor que é investido, tu não sabe para que é investido, porque a caixa preta do decreto de calamidade pública te dá a possibilidade de comprar e contratar sem licitação. E na época do decreto de calamidade pública nós tínhamos uma morte registrada em Caxias do Sul por coronavírus, por Covid-19. Tu não viu de março para cá uma barreira sanitária em Caxias do Sul. Tu não viu testagem em massa. Nós ficamos até 2 meses e meio atrás, Bento Gonçalves, que tem uma população 5 vezes menor de Caxias do Sul, tinha muito mais casos que Caxias, porque tu não testa. Não se testou os funcionários da saúde, não se testou as crianças da nossa rede pública de ensino, não se testou os nossos idosos dos abrigos da assistência social do município, não se testou, não se cuidou de grupos prioritários, não se tem o controle do contágio em Caxias do Sul até hoje. O que nós temos que fazer? Realmente cuidar da saúde. Aqui em Caxias do Sul, você recebeu 66 milhões do governo do presidente Jair Bolsonaro e se investiu 11% desse valor em saúde. Não se priorizou a saúde da população em época de pandemia. Esse é o primeiro ponto, Beverly. Cuidar da população, da saúde da população de maneira séria, correta, de forma técnica, com protocolos e com ações eficazes. Não ficar brincando de criar bandeira de cor lilás e fecha e abre, colocando a culpa na população. O descontrole, a falta de capacidade de gerenciar essa questão da pandemia, do governo legítimo que está aí, fez botar a culpa na população. A culpa é a população que está aí. A culpa é o comerciante que abre e vamos botar a guarda municipal em cima do pequeno comerciante empreendedor para ele fechar o comércio. Mas vamos deixar a Visate andar com os ônibus lotados e 50% da frota dentro da garagem. Foi assim que se administrou a pandemia em Caxias do Sul. Foi assim o respeito que teve. Hoje o idoso, acima de 65 anos, se andar em horário de pico tem que pagar. E a legislação federal deixa ele andar de ônibus de gás. Então é um total descontrole. Nós temos o presídio do apanhador, onde vem presidiários e criminosos de todo o estado, ainda se fossem os criminosos de Caxias, que são caxias, que nós teríamos a responsabilidade por eles, mas não, vem criminosos de todos os estados. Lá é feito testagem de graça para todo mundo. Agora vai qualquer um de vocês, vai qualquer um dos senhores que está aí nos escutando e nos assistindo nesse momento. Vai numa UBS, vai numa UPA, vai no prédio da Secretaria da Saúde, com sintomas de Covid, sabe o que vão dizer para vocês? Vão dizer para vocês, vai para casa, te isola 14 dias, ou vai comprar o teste porque eu não tenho para te dar. Mas para o presidiário que vem lá do outro lugar do estado, eu estou pagando de graça. É assim que se administrou. E aí, primeiro é a saúde. Segundo ponto, nós temos que realmente investir de forma agressiva na atração de investimento. Já disse o que nós fizemos antes da pandemia e nós pretendemos que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso município ela se torne numa agência de investimentos, para que nós possamos atrair mais investimentos, manter investimentos aqui, nós possamos ampliar investimentos e tem outras ações junto com isso. Nós temos os arranjos produtivos locais. O município ele tem que pegar os arranjos produtivos que nós já temos em Caxias do Sul e organizar, ajudar eles a se organizar em associativismo para que eles possam, e o município ser o indutor dessa organização, para que eles possam contratar insumos, comprar insumos, contratar serviços, em conjunto para reduzir os seus custos e também no momento de vender os seus serviços, seus produtos para Caxias, região, Estado e Brasil e até o exterior, que nós possamos ajudar, enquanto administração pública, esses setores da nossa comunidade a se desenvolver. Precisamos também de forma urgente. Estivemos no CIMEX há poucos dias atrás apresentando essa proposta e vamos segunda-feira na SIC também falar sobre isso. Está caindo de maduro em Caxias do Sul, de nós termos um polo de desenvolvimento e tecnologia. Não tem em Caxias do Sul e não tem no Estado. Nós tínhamos uma estatal, uma fundação do Estado de Ciência e Tecnologia, que está praticamente desmantelada. Hoje o Rio Grande do Sul não tem um polo de desenvolvimento e de tecnologia. Não existe. Está caindo de maduro. Se nós aproveitarmos as nossas academias, se nós aproveitarmos a nossa indústria, o nosso setor metal mecânico, os nossos pequenos empreendedores, as startups, aquelas pessoas que querem criar uma startup, mas não tem dinheiro, não tem recurso para fazer esse investimento, qual é a indústria de Caxias do Sul? Qual é o setor metal mecânico de Caxias do Sul? Qual é a agroindústria do nosso interior que hoje em dia, no mundo globalizado, não tem que investir em tecnologia, não tem que investir em sistema. O próprio poder público é uma carroça perto daquilo que hoje já se tem em níveis de sistema. Nós temos que fomentar isso. E isso vai fazer com que empresas venham para Caxias do Sul, vai fazer com que investidores invistam em Caxias do Sul, vai fazer com que o pequeno comerciante daqui, o pequeno agricultor daqui, possa utilizar ferramentas de tecnologia hoje em dia para a gente poder se desenvolver. Isso é responsabilidade nossa enquanto município. Num segundo momento, nós tendo isso bem estruturado, com a nossa indústria, com o nosso setor agrícola, com as nossas agroindústrias, com o setor metal mecânico, com os nossos pequenos investidores e empreendedores de Caxias do Sul, bem organizado isso, aí está na hora de nós irmos naquilo que não depende só de nós. De irmos no governo federal e mostrar para o presidente Jair Bolsonaro e dizer, nós estamos numa época de crise, nós precisamos recuperar a economia de Caxias, da Serra e do Rio Grande do Sul. E lá o senhor pode olhar para este polo de desenvolvimento e tecnologia e verificar que é o único que tem no Estado. E será que nós não devemos olhar, o governo federal não deve olhar para ele como uma zona franca? Será que nós não podemos ter uma redução de impostos federais por 10 anos neste local? Ou zerar alguns impostos, se for possível, como se fosse uma zona franca? Nós precisamos fazer coisas diferentes e agressivas para a gente sair desse período de economia, juntando todos os setores da sociedade, da agricultura, do pequeno empreendedor, do comerciante, da indústria, do setor metal mecânico, da nossa academia, e o poder público tem que ser o indutor disso.
Daqui a pouco a gente volta a falar mais de saúde, até para aproveitar a vivência que você teve, né, na frente da Secretaria da Saúde, mas eu vou pegar agora o factual, porque nós recebemos o material da assessoria de imprensa abordando educação, onde você Perfeito. Esteve reunido com algumas mães aqui de alunos de Caxias uhum. do Sul. Uhum. Que planos você tem para a educação de Caxias do Sul e principalmente a questão das vagas na educação infantil?
Perfeito. Então, eu preciso dizer que quando nós assumimos em 2017... existia um déficit histórico de educação infantil para crianças de 0 a 5 anos, que ele vinha, nas antigas administrações, ele vinha sempre crescendo, sempre crescendo. Quando nós assumimos, esse déficit estava em 7.500 vagas. Em 3 anos de governo, priorizando recursos na área da saúde, com diversas ações, nós reduzimos esse déficit para 2.000 vagas faltantes. E iríamos zerar esse déficit em 2020. Nos tiraram do governo, não zeramos, acabaram com isso. Nosso plano de governo, ele prevê que nós, e eu digo com toda a humildade e sinceridade, que nós temos credibilidade para falar que vamos zerar o déficit da educação infantil, porque as ações que a gente fez, nós vamos continuar implementando. Como é que tu reduz o déficit da educação? Primeiro, investindo pesado na educação. Segundo, tu tem que comprar vagas na rede privada, tu tem que reformar escolas, tu tem que ampliar escolas, tu tem que construir escolas novas, tu tem que adaptar os ambientes que tu tem. Pasmem os senhores, nós assumimos a prefeitura, que não era de nosso conhecimento, as escolas do município não tinham plano de prevenção contra incêndio, nenhuma. Nós investimos 9,4 milhões de reais para licitar uma empresa para fazer os projetos de plano de prevenção contra incêndio, para aprovar nos bombeiros, e estávamos começando a implementar esses planos de prevenção contra incêndio, porque não tinham. Aí tu imagina num momento agora de pandemia, que se fala em aulas virtuais, em aulas à distância, se tu não tem uma estrutura física adequada, como é que tu vai falar em tecnologia? E o município tem dinheiro num período de crise para inventar grandes sistemas de tecnologia para ter aula à distância? não tem, aí vale a parceria, aí o centro de tecnologia. Agora, nós temos o compromisso de zerar esse déficit de educação infantil de 0 a 5 anos, porque nós reduzimos 70% em 3 anos, falta 30%, se não aumentou, porque a gente perdeu o controle agora, que a gente não sabe a caixa preta que está dentro da prefeitura, nós temos 3 anos para zerar e esse é um compromisso nosso. O que mais que nós precisamos fazer? Nós temos que gradativamente trabalhar com contraturno naquelas escolas onde não há uma demanda muito excessiva, que tu consiga trabalhar o contraturno da escola. Não adianta tu dizer que tu vai fazer o contraturno numa escola municipal onde tu tem uma demanda, que tu tem um turno de manhã lotado, um turno à tarde lotado e tu querer trabalhar com contraturno. Agora, onde tu tem ociosidade de salas para ser ocupada, tu pode fazer, não precisa fazer o contraturno numa escola inteira, tu pode fazer naquela sala de aula que ela está ociosa naquele período, no outro turno, ali tu pode fazer o contraturno. Tu possibilita que a criança viva mais no ambiente escolar, não esteja na rua fazendo coisa errada, sendo exposta a drogas, a prostituição, a violência. Nós temos que começar a inserir dentro da nossa rede municipal a língua brasileira de sinais, Libras, de forma gradativa, para que tu possa também cuidar dessa população que precisa e tem todo o direito de ter um atendimento da população pública. Então são diversas ações que nós podemos implementar cada vez mais na área da saúde, mas o principal é isso. Nós vamos zerar o déficit da educação infantil, porque a gente fez e a gente sabe como fazer.
11h31, vou pedir licença aqui para os colegas, para o candidato Júlio Freitas. Nós temos um compromisso aqui com o intervalo. Quem quiser continuar nos acompanhando pelo Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, e também as manifestações pelo WhatsApp 999530616. Nós voltamos na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
De volta, este é o programa especial da Tua Rádio São Francisco, no qual figuramos aqui um candidato a prefeito de Caxias do Sul por dia em um ciclo de entrevistas que iniciou na última segunda-feira. Hoje é a vez da sabatina aqui com os repórteres da Tua Rádio São Francisco ao candidato do Republicanos, Júlio Freitas, que está ao vivo conosco em transmissão também de live pelo Facebook, facebook.com/RedeTuaRádio, programa no ar em nome de Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul, cuidado completo para a sua vida.
Eu queria abordar com o candidato agora as finanças do município para a gente falar exclusivamente também, né, principalmente do caso Manha Bosco. Certo. Como pagar o caso Manha Bosco, abordando também, ampliando para as finanças do município.
Perfeito. Primeiro a gente tem que ter muito claro o seguinte. Como nós viemos, eu disse antes, de um problema de crises econômicas de 2017 para cá, de 2013 para cá, quando nós estávamos ali em 2017, 2018, a economia começou a dar resultados claros e sólidos da sua recuperação. Geração de emprego, aberturas de novos negócios. Caxias do Sul apresentou, a SIC várias vezes apresentou esses resultados positivos em 2017, 2018. E aí nós entramos em 2019, 2020 especificamente, de novo com a questão da pandemia. Obviamente, quando tu tem uma crise econômica e agora reforçada por causa de uma pandemia, primeira situação que tu tem retração de investimentos da iniciativa privada, tu tem desempregos. De 2013 para cá, 40 postos de trabalho formais de carteira assinada foram perdidos em Caxias do Sul. No advento da pandemia, 9 mil dessas 40 de janeiro até agora. E quem não perdeu o emprego, muita gente que trabalha na nossa indústria, trabalha no setor metal mecânico, teve a redução do seu salário. Teve períodos de ficar em casa, mas reduziu até 50% do seu salário em muitos casos. E isso faz com que baixe a arrecadação do município. A arrecadação do município, ela cai. Ao mesmo tempo, eu digo que é sempre uma balança. Em períodos de crise, de recessão, a receita cai e a demanda por serviços na área da saúde, da educação e da assistência social aumentam. Porque era exatamente o que nós falávamos aqui no intervalo. Quando tu tem um plano privado e tu perde um emprego ou diminui a tua renda, tu deixa de pagar o plano privado e vem para o SUS. Quando tu perde um emprego ou diminui a tua renda, às vezes tu deixa de pagar o colégio particular do teu filho e vem para a escola municipal. Quando tu perde o teu emprego, a tua renda, e se ela já era pequena e tu não tem uma estrutura muito boa, tu entra numa faixa de extrema pobreza e vulnerabilidade. Isso aumenta a nossa demanda no serviço de assistência social. E como que tu faz? Se está caindo a tua arrecadação e está aumentando o teu serviço, primeira coisa, tu tem que priorizar. Tu tem que cortar aquilo que não é essencial. Nós já fazíamos isso de 2017 a 2019 e por isso nós desacomodamos e desassossegamos muitos pequenos setores que estavam acostumados a mamar no dinheiro público em Caxias do Sul, e nós dissemos, não dá, isso não pode continuar. Primeiro, porque não está correto. Segundo, porque não é prioritário. E isso nós fizemos. E agora, num período de recessão, mais ainda, nós não podemos correr o risco de que Caxias do Sul se transforme em uma prefeitura de Porto Alegre ou um governo de Estado, onde os ex-governadores e o atual governador do governo do Tarso Genro, do Sartori e do Eduardo Leite nunca mais pagaram em dia o salário do funcionalismo. Aqui em Caxias nós sempre pagamos o salário em dia, pagamos a trimestralidade em dia do servidor público e ainda pagamos e saldamos dívida do governo Alceu da trimestralidade que não tinha pago, nós pagamos. E não deixamos o servidor um dia com salário atrasado. Pelo contrário, em muitos períodos pagamos no dia 28, no dia 29. Nós não podemos correr esse risco. Nós temos a segunda maior prefeitura, o segundo maior município do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos quase 8 mil servidores ativos. Vocês imaginam essa população de servidores com salário atrasado? Não vai atingir só aquele mais vulnerável. Vai atingir todos, porque o serviço público da coleta de lixo, da UBS, do remédio na UBS, da vaga de educação infantil, da poda, todas as áreas eles vão impactar do mais rico ao mais pobre. Então nós temos que ter essa responsabilidade de priorizar. Segunda coisa, nós temos dois grandes desafios. Não é só o Manhã Bosco. Manhã Bosco, no valor que está hoje de R$1 bilhão, ele é uma dívida impagável. Ninguém paga. Agora, o incrível é que diversos candidatos que já estiveram na administração de Caxias do Sul, que não resolveram esse problema, pelo contrário, só agravaram, vão vir trazer proposta para resolver o que eles criaram. Não tiveram capacidade de matar o monstro. Criaram o monstro. Aumentaram o monstro. E agora tem capacidade de dizer que tem proposta para resolver o Manhã Bosco? A nossa proposta é uma só. Nós vamos ter que criar um grupo de notáveis juristas de Caxias do Sul, conhecedores desse problema do Manhã Bosco, e nós vamos ter que unir também toda a sociedade, toda, da pessoa mais humilde que depende da prefeitura, do empresário mais forte de Caxias do Sul, e nós temos que ter isso como uma luta de Caxias do Sul para demonstrar para o governo federal, para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, nós temos que demonstrar para a Câmara dos Deputados, para o Senado, que a Constituição ela prevê de forma muito clara. O interesse coletivo sempre se sobrepõe ao interesse particular. É inadmissível uma área de terra que ela vale no mínimo 15 vezes menos do valor dessa dívida, que toda uma população de mais de 500 mil habitantes seja prejudicada em todos os serviços, em todas as áreas, por uma dívida de uma família, pelo desgoverno e pela irresponsabilidade de governos anteriores em Caxias do Sul, que vem de 30 anos para cá. Então nós pegamos de todos os candidatos que tem hoje aqui, muitos já passaram pela prefeitura e nunca resolveram, sempre agravaram. E agora vem com a conversa de que vamos negociar com a família. Estão num governo ilegítimo há 10 meses aqui e cadê? Um dos motivos que eu escutei em janeiro desse ano, o prefeito ilegítimo que está sentado naquela cadeira lá, dizer, nós vamos chamar a família para conversar, para dialogar, nós vamos resolver. Cadê uma ação concreta? Não fizeram nada. Não fizeram nada na saúde, não fizeram nada na educação, não fizeram nada na economia, não fizeram nada com o passivo atuarial, que é outro grande gargalo da nossa administração, que vai quebrar todos os municípios do Brasil logo ali na frente, se não houver uma mudança do governo federal. Esses são os desafios. Agora, quando tu vê candidato em Caxias do Sul dizendo que vai cuidar das finanças públicas do município, dizendo que vai reduzir imposto, ou não sabe a bobagem que está falando, ou é um irresponsável que está querendo ganhar a eleição. Quando tu vê candidato que já foi prefeito em Caxias do Sul dizendo que tu vai botar servidor para administrar as UPAs, ou ele está muito mal informado porque administrou Caxias há mais de 20 anos, ou ele está fazendo o discurso de sindicato para agradar aquele público que é seu eleitor, mas está faltando com a verdade. Porque eu aposto com vocês, não existe prefeito, não existe candidato a prefeito em Caxias do Sul que faça o serviço das duas UPAs em Caxias do Sul de forma que não seja por gestão compartilhada. Não se faz por servidor, com servidor. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, o investimento nas duas UPAs, o custeio para manter aberto, ele é 50% menor na gestão compartilhada do que com o servidor. Sabe por quê? Porque tu tem uma lei esdrúxula que foi criada por candidato há muitos anos atrás, que diz que o servidor da saúde que fez concurso para o município, que estiver lotado num serviço de urgência e emergência do município, só pelo fato de estar lotado, não precisa nem trabalhar, não precisa bater ponto, não precisa cumprir carga horária, como eles estavam acostumados a fazer antes de nós entrar no governo. Só por tu estar lotado lá, tu pode ser da manutenção, tu pode ser da limpeza, tu pode ser do cafezinho, tu ganha 60% a mais no teu salário. Por isso que não queriam sair de lá. Por isso que não queriam a gestão compartilhada.
Claro.
E aí, se voltar a botar servidor, essa lei continua. Porque tu tem uma Câmara inútil, tu tem uma Câmara incompetente que deixa uma lei dessa em vigor.
Candidato, a gente vai avançar um pouquinho nas pautas aqui, porque são muitos os temas, a gente quer ouvir suas propostas. Tem um tema nevrálgico em Caxias do Sul e também histórico, que é a questão da mobilidade urbana e o transporte coletivo. Quais são os seus planos de governo para essa questão?
Bom, primeiro, sempre a gente tem que fazer o resgate, né? Primeiro, nós acabamos, desculpa se o termo é agressivo, mas com aquela... Eu não vou usar o termo que eu ia dizer, mas nós terminamos com aquela balela de dizer que nós não poderíamos fazer as conversões à direita em Caxias do Sul porque ia causar muitos acidentes, que as pessoas iam morrer e tal. Primeiro, nós acabamos com aquilo ali. Segundo, era compromisso em 2016 do prefeito Daniel Guerra de fazer a quebra do monopólio do transporte coletivo em Caxias do Sul. Nós fizemos uma licitação, tinha 4 empresas interessadas, elas iam disputar, porque... 2 empresas iriam entrar, porque nós íamos dividir a bacia em Caxias do Sul. A passagem estava em 2019 R$4,25. A nossa licitação, que tinha 4 empresas interessadas, o preço máximo era R$4,20. Elas ainda iam disputar, podendo baixar ainda mais. Mas R$4,20 tinham 4 empresas interessadas. Isso é sinal que o negócio é lucrativo. O empresário desse ramo, ele tem tudo planilhado os seus custos. Então ele sabia que era lucrativo. E nós iríamos abrir os envelopes da licitação no dia... 14 de janeiro, fazem um processo de impeachment fajuto, nos tiram da prefeitura no dia 22 de dezembro, antes do dia 14, que era a data para se abrir os envelopes, eles cancelam a nossa licitação, prorrogam o contrato com a Visat sem base legal nenhuma, fazem um financiamento em plena pandemia de 5 milhões para fazer o tapete de concreto da Visat, a passagem passa para 4,65, poderia estar 4,20 hoje. E aí eles fazem o seguinte: o governador, isso eu sou obrigado a dizer, governador do estado, coloca um decreto para controle da pandemia e ele diz de forma muito clara lá na parte do transporte coletivo: a capacidade máxima de utilização dos ônibus é de 50% de seus assentos. Qual a intenção disso? Vamos criar o distanciamento dentro dos ônibus. Se dentro de um ônibus sentado cabe 40 pessoas, com o decreto estadual só pode caber 20. O que a concessionária que explora o serviço de Caxias tem que fazer? Tem que aumentar os seus ônibus na rua para tu dar mais possibilidade das pessoas poderem fazer esse distanciamento e poder cumprir o decreto estadual. Incrível! Aqui o governo ilegítimo faz um decreto contrariando o decreto estadual, autorizando a Visat a ficar com 50% dos seus ônibus parados nas garagens. E sabe como é que faz? Ela não tem o custo, está com 50% dos seus ônibus parado. E sabe o que ela faz? A passagem passa para 4,65. E sabe o que ela faz? Eles contrariam a lei federal e o idoso que andar em horário de pico paga a passagem, acima de 65 anos. E aquelas pessoas que nós tínhamos um decreto em Caxias do Sul, que nós nunca deixamos a Visat tirar, porque ela sempre quis tirar esse benefício, agora tiraram. A pessoa de 60, 64 anos, que tinha o benefício de não pagar a passagem, agora paga, não importa o horário. É isso que estão fazendo para dar dinheiro para a Visat. E é isso que estão fazendo. A Visat, senhores, essa licitação que está sendo feita agora, toque de caixa aqui em Caxias do Sul, tu tem um termo de referência que ele é elaborado dentro do Conselho Municipal de Trânsito. Paz, meus senhores, que um dos assentos dentro do Conselho Municipal de Trânsito é da Visat. É como se eu ajudasse a elaborar a prova do concurso que eu vou fazer. É inadmissível que eles façam uma licitação para os próximos 20 anos de Caxias do Sul, e não só 20, tem um projeto de lei do vereador Adiló de Domênico, que é candidato a prefeito aqui, que quer prorrogar essa concessão para 25 anos. É inadmissível que o novo prefeito, a partir de 1º de janeiro de 2021, sente-se com uma licitação feita por um governo ilegítimo, que não tem um voto, de como é que vai ser o transporte. A população de Caxias do Sul tem o direito de saber qual é a proposta de cada um dos 11 candidatos para o transporte coletivo. A nossa é quebra do monopólio, a nossa é tarifa justa, a nossa é não pode ser uma empresa só. Nós não temos absolutamente nada contra a Visat, mas a Visat foge de uma licitação pública, transparente, honesta, e que a população entenda certinho qual é o custo do transporte coletivo, que sempre foi uma caixa preta. Mais coisa, nós temos que integrar na mobilidade urbana todos os modais. Nós temos que implantar ciclovias. Nós tínhamos um projeto, o secretário Cristiano de Trânsito tinha um projeto que já estava em fase avançada de estudos de ligação dos nossos pontos turísticos, das nossas praças e parques, para tu criar num primeiro momento as ciclovias para o lazer e depois começarmos a criar a ciclovia para como meio de transporte para o trabalho. Nós também nós licitamos, conseguimos o recurso, fizemos o projeto e licitamos aquelas rampas de acessibilidade nas esquinas, os semáforos inteligentes com o contador. Implantamos isso nas principais ruas de Caxias do Sul, nas principais esquinas, fizemos mais de 1.500 rampas de acesso, retiramos recurso do fundo de aplicação de multas lá, viabilizamos isso, fazemos a licitação, o projeto, recurso garantido, nos tiram do governo. Teve várias esquinas que tiveram que fazer 3 ou 4 vezes porque não teve fiscalização desse governo ilegítimo de fazer certo. E por que dessa rampa? Essa rampa é para a pessoa idosa que tem dificuldade de descer o desnível do meio fio da calçada. Essa rampa é para o cadeirante. Essa rampa é para a pessoa que anda com a muleta. Isso também é mobilidade, é acessibilidade. A sinaleira com contador para tu poder olhar e verificar quanto tempo eu ainda tenho para fazer a travessia. Tudo isso é cuidado com a mobilidade, cuidado das pessoas. Nós temos que fazer, se não tratarem a questão do transporte público de Caxias do Sul de uma maneira séria, cuidando do usuário do transporte coletivo, nós vamos quebrar, inclusive com a empresa, porque cada vez mais, se tu juntar hoje duas pessoas e pegar um aplicativo, já sai mais barato da tarifa. É irracional a empresa, a Visat, reclama que a tarifa ela é baixa e que está diminuindo o número de usuários. Mas é claro, quanto mais tu aumentar, quanto mais tu precarizar, quanto menos acessibilidade tu der nos ônibus, tu não tem ar-condicionado, tu não tem conforto, não tem um investimento que cuide da pessoa, tu queima horário de volta, tu não para na parada para atender a pessoa com respeito. Ela vai para o aplicativo. Então, assim, tem que trabalhar todos os modais em conjunto, agora de maneira clara. Não pode uma cidade do tamanho de Caxias do Sul, nós temos cidades no estado muito menores de Caxias do Sul que tem mais de uma empresa de ônibus. Esse monopólio ele é danoso, esse monopólio ele é doentio, esse monopólio ele só beneficiou a Câmara de Vereadores e o governo ilegítimo que está aí, porque é o diálogo que eles querem ter. Nós somos a única candidatura que dizemos de forma clara que conosco haverá quebra do monopólio.
Candidato, os últimos minutos mais adiante serão destinados para as suas considerações finais, mas em no máximo 2 minutos dá tempo de falar sobre um outro assunto, que é Maesa. Quais os seus projetos para aquele prédio histórico?
Bom, eu escutei há poucos dias atrás a informação de que o governo da Daniel Guerra fez muito pouco ali da ocupação. Primeiro, nós até podemos ter feito pouco, mas nós fomos os únicos que fizemos. Esse governo ilegítimo que está 10 meses aí, eu não vi uma caneta mais dentro daquele espaço lá. Não fizeram nada. Só fizeram matéria para jornal. Segundo, aquilo é um espaço muito grande, é um espaço nobre, ele é um espaço na área central de Caxias do Sul, mas que nenhum administrador terá recursos numa época de pandemia, numa época de recessão, de investir e revitalizar aquele local com recurso próprio do município. O que nós entendemos é que todo aquele espaço que pode ser ocupado por equipamentos públicos da área da cultura, da área da segurança pública e outros setores que é autorizado a fazer, eles têm que ser ocupados, mas nós só vamos conseguir fazer aquilo ali se nós buscarmos recurso do governo federal, principalmente do Ministério de Desenvolvimento Econômico, de Turismo, de Cultura, tem que viabilizar aquilo ali, e nós temos que trabalhar, talvez sim, de uma maneira séria, trabalhar a questão de uma PPP. Aí talvez sim tu consiga investir ali e recuperar aquele espaço de maneira digna. Agora, quem quiser enganar a população dizendo que vai investir recurso próprio do município, está mentindo. Está mentindo. O que nunca fizeram, vão continuar não fazendo.
3 minutos para acabar.
3 minutos para acabar, né? A gente emenda mais um aqui. Agricultura. São Francisco é muito forte no interior do município. Sim. Tem muitos ouvintes na zona rural do município. Planos e projetos para o interior de Caxias.
Vamos lá. Nós vamos continuar fazendo aquilo que nós já fizemos em 3 anos de governo. Eu comentava com vocês, estive na localidade de Pedancino, estive na localidade de Vila Oliva, vou ir na localidade de Forqueta. E nesses 3 locais a gente tem uma realidade do nosso governo. As comunidades dizem, mais de 20 anos, mais de 30 anos nós esperávamos o alargamento dessa estrada. e nunca foi feito. Mal passava um veículo, hoje passam carretas das nossas agroindústrias para poder escoar a produção. Asfaltamento, como eu já falei antes também, para fortalecer o escoamento da nossa produção para o pequeno agricultor. Na área da educação, nós pensamos em criar uma bolsa de estudo para filhos de agricultores, para que eles possam se manter no interior, estudando e ajudando a sua família e ajudando o município no agronegócio. Caxias do Sul tem o maior produtor de hortifruti granjeiros do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que cuidar do nosso agricultor. E podemos dizer que, além de continuar fazendo o alargamento das vias para o escoamento da produção, além de continuar fazendo o asfaltamento de estradas importantíssimas do interior para o escoamento da produção, nós vamos continuar fazendo com que o nosso agricultor cada vez mais ocupe os espaços públicos na cidade. Era uma reivindicação dos nossos produtores rurais, nossos pequenos produtores rurais, há mais de 20 anos, ir para a Praça Dante. O nosso governo fez. Eu e o Chico tivemos ali no ponto de safra, na sexta-feira retrasada, ou passada, se não me engano, conversamos com os produtores e disseram aquilo que a gente queria há mais de 20 anos, quem fez foi o governo de vocês. E nós iríamos revitalizar a Praça Dante exatamente para que esses produtores pudessem ainda vender lá no dia de chuva, no dia de frio, para que não perdesse o seu cliente que vai no supermercado, que tem o estacionamento fechado, porque não vai lá para a praça, porque tu não tem uma cobertura por causa da chuva e do frio. Nós vamos continuar respeitando. Espaço público é para ser utilizado por família, espaço público é para ser utilizado pelos nossos agricultores, e espaço público é para ser revitalizado para não ser ponto de droga, de prostituição e de violência.
Agora sim, nesse minuto final, então, as suas considerações finais, candidato Júlio Freitas, até porque senão avançamos no horário eleitoral gratuito. Obrigado em nome de toda a nossa equipe pela presença aqui na São Francisco.
Eu que agradeço e quero deixar muito claro à população de Caxias do Sul. O único projeto em Caxias do Sul que tem a clareza de dizer que vamos quebrar o monopólio de transporte coletivo é a nossa. A única candidatura que diz de forma clara que nós vamos extinguir 50% dos CCs é a nossa. A única candidatura que seus vereadores, candidatos a vereador, assumiram um compromisso de que vão reduzir o número da atual Câmara de Vereadores de 23 para 15 vereadores, economizando mais de 10 milhões a cada 4 anos, é a nossa. A única candidatura que vai tratar o usuário do transporte coletivo, da saúde, da segurança e da educação com prioridade é a nossa. E, por fim, eu tenho dito em todos os lugares, a única candidatura em Caxias do Sul que vai aposentar definitivamente da vida pública o senhor Eloy Frisso é a nossa.
Candidato, muito obrigada pela presença, aos que nos acompanharam também. A gente vai encerrando por aqui esse programa, mais uma vez, de entrevistas especiais, que fica armazenado na biblioteca de vídeos do Facebook. A gente vai encerrando já essa transmissão e a partir de segunda-feira, né, temos mais entrevistas aqui na programação.